Você está ouvindo Sete Pontos.
Eu pulo essa.
Eu acho que levantamos um assunto polêmico aqui. Crianças não manda. Entendi. Os comentários são esses, né? Que as crianças podem ser inseridas em outras atividades no terreiro. Aliás, o terreiro Balaneto que tem
os escoteiros. Escoteiros maravilhosos, brincadeiras coletivas. Uhum. Na verdade, se as crianças tivessem mais brincadeiras coletivas, não estariam, né, os jovens não estariam tão afogados. Uhum. Agora, voltando para a criança, deixa eu só colocar uma coisa. A gente pensou em fazer durante a gente, porque tem assim, ai, mãe Lucília, eu estou trazendo meus filhos porque eu não posso, não tenho com quem deixar. E eu estupidamente respondo, então não venha. Se for para escolher entre uma médium e os filhos dessa médium, eu vou escolher os filhos.
Entendi.
É? Então, se não tem quem deixar, fica em casa. Esses filhos vão crescer e depois eles vão. Ou deixa o marido cuidando, troca de gira. Os dois estão na mesma gira, pega um outro dia, um dia para cada um. Porque daí ele consegue compor. Nós pensamos em fazer durante a gira um lugar para as crianças ficarem. Só que daí tem uma série de coisas que você tem que ter. Você tem que ter uma pedagoga, você tem que ter uma enfermeira. Então, a gente, Umbanda não cobra, Umbanda não tem dinheiro. Voluntários na Umbanda? Não conheço. Desconheço voluntários umbandistas. Aliás, essa é uma coisa que precisamos aprender com os evangélicos, a sermos voluntários, porque não rola. Então, eu vou pegar uma pedagoga voluntária, e hoje ela vem, e na próxima gira daí ela resolve ir no teatro, e ela deixa de ir. Então, você fazer uma atividade junto, o pai Jussara ainda tem um jeitinho que ele põe as crianças lá atrás, com um desenho, ele conseguiu fazer esse arranjo, eu ainda não consegui. E é difícil, não é fácil.
É porque tem a questão legal, né? A gente estava falando que o Pai Maneco é referência, então referência é referência, está sempre em evidência.
A gente faz tudo corretamente. Camila é a que faz com que esse controle seja feito, porque eu sou um pouco mais desajustada que ela, mas ela bota a gente na linha.
Tudo não vai dar para fazer só dizer as crianças ficam aqui. Sempre vai ter alguém que vai dizer, olha, as crianças lá no Pai Maneco, ficaram lá.
Essa semana eu dei um alerta no terreiro, porque as giras são de noite. Eu cheguei no terreiro e a gira acontecendo e as crianças lá fora brincando sozinhas, no estacionamento, entra e sai gente, pessoas desajustadas. Como é que eu posso ficar tranquila sabendo que crianças estão brincando lá fora de noite sozinhas?
Certo.
Né? O assunto de criança é muito amplo.
É uma preocupação.
Que criança brinca de gira, a gente sabe. As crianças adoram brincar de gira, né?
Sim, é uma graça.
Brincam de gira. Isso é espiritualidade. A gente não está negando para elas espiritualidade, nem o conhecimento e nem a educação. Mas a gente está tirando, poupando elas de coisas que são pesadas para criança.
Sim. Então, assim, se você puder levar seu filho na assistência para que ele participe da gira, que ele tome a
vibração
radiação
e vai para casa dormir, porque daí são 10 horas da noite e a hora de criança está dormindo.
Bom, é isso. Agora, participar da gira, não, ainda não.
Na minha, não.
Depois de 15 anos, 16 anos.
Só a partir de 15. Antes, não.
Isso é sensacional. E a gente estava falando de outra coisa, né? Que a gente fala muito, que às vezes a gente falando das regras do Pai Maneco, então assim, ah, mas o terreiro é muito fechado, tem muitas regras. Tem regras para algumas coisas, mas em compensação eu vejo uma abertura imensa, que aliás está maior ainda, né? Eu entrei no Pamanec em 2015, com o, as atividades de não bata a cabeça à toa, que daí tem lá reiki, tem constelação, né? Tem agora Pai Beat dando curso de tarô maravilhoso, aliás, um tarô feito com o tarô do Pai Maneco, né?
Não, e foi um grupo de estudos que estudou 3 anos esse baralho. E foram estudadas cartas por cartas de vários baralhos, as entidades, os atributos, as qualidades, para poderem se encaixar no baralho formal, né, de Marcelo. Então, é um trabalho bem sério. O baralho já é usado no terreiro, nas giras de ciganos, né? E é uma ferramenta muito boa, principalmente se conhecida, né? Se a pessoa sabe usar. Então, por isso a gente fez esse trabalho e construiu ele muito, com muita consistência. Está lindo. A Cris Mendes, que fez as cartas, o Pai Beat, que coordenou todo o grupo, saiu com um bom resultado. Fizemos um curso agora, tiveram 90 pessoas inscritas. Então são 90 pessoas habilitadas a usar o baralho com consciência.
Isso é sensacional. E você percebeu uma mudança do próprio terreiro com relação a como era antigamente, as regras que precisava ter? Existe uma mudança de regra, uma abertura maior?
Não.
Não?
Não, eu copio muito pai, né, Marcia? Se ele souber fazer a fórmula, por que eu vou mudar,
né? Se deu certo, né? Não vou mexer no que está dando certo.
Ele já deu tudo pronto pra gente. Então, veja, já existiram algumas dificuldades com a pometria, né? Né? A gente faz Umbanda. O nosso legado é de Umbanda.
Sim.
Se eu começar a deixar 2.000 médios vir com apometria, com xamanismo, com reiki, com jurema, eu não tenho controle sobre os seus médios.
É muita gente, né?
Eu tenho que ter controle sobre os médios. Eu tenho que... Nós, o terreiro do Pai Maneco, faz Umbanda. E a gente não aceita outras coisas dentro dessa filosofia que o Pai Maneco passou pra gente. É chato? É chato, porque a gente perde bons médios por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um compromisso com Umbanda. O nosso compromisso é Umbanda. A abertura, a gente aceita o reiki, a gente faz curso de reiki.
Sim.
Só que ele não é utilizado durante os trabalhos. Então, como eu já disse no começo da nossa conversa, o médium, quanto mais conhecimento tiver, melhor ele estará se comunicando com os espíritos. Então, tudo que ele aprender será útil para Umbanda. Mas contanto que ela seja Umbanda.
Que não seja feito dentro da gira, porque dentro da gira é Umbanda. Por isso as festas têm todas essas terapias.
Porque a gente não pode negar essas coisas.
Isso.
Essas coisas existem. Essas coisas são boas, essas coisas são importantes. Elas têm poder. Então não cabe a nós negar. Mas como a gente tem esse compromisso e esse segmento tão grande com os umbandistas, a gente vai fazer Umbanda. E vocês podem estar certos que dentro do terreno a gente só está fazendo Umbanda, sem inventar nada.
Isso é muito bacana, porque é aquela coisa, missa é sensacional e carnaval é sensacional. Dá pra fazer missa dentro do carnaval? Não.
Não é?
Né? Cada...
Aí assim, eu faço daime, eu uso daime, eu tenho um ritual do daime. A gente pede pra escolher. Ou você está na Umbanda ou você está no daime. Não é que eu seja contra o daime. Eu já fui em grupos de daime. Eu acho que é muito válido. Só que se eu estou trabalhando para o desenvolvimento mediúnico daquele médium dentro da Umbanda, eu não posso ter outro mestre.
Entendi. A questão é essa.
A questão é essa. Então eu estou acompanhando aquela pessoa, eu estou vendo a incorporação dela, eu estou vendo como é que o espírito está evoluindo. Aí, de repente, ele vai para o Daime. Ele vai para o Daime e tem uma outra direção lá. E aí, eu não sei o que aconteceu. Então, a gente se limita na Umbanda, até porque eu não tenho conhecimento do Daime, eu não sou mestre do Daime, eu não vou poder dar palpite. Então, é uma limitação nossa, sim, é uma limitação nossa, mas porque eu acho que a gente tem muita responsabilidade perante os médicos, né? A gente tem que fazer essa pessoa estar pronta para a espiritualidade. E só eu vendo, só a gente vendo o que acontece com ela, que a gente vai poder ter certeza.
É, e tem, a Umbanda é muito aberta, né? Muito, como a gente não tem uma, a gente sempre fala que é aquela cartilha que a Umbanda é isto aqui, ponto. É, existem terreiros que são voltados a Jurema e que tem o trabalho, a gira de Jurema e que faz esse trabalho, e tem terreiros que tem, que são mais misturados com o xamanismo, né, e que fazem esse trabalho, e tá tudo bem, daí cada um escolhe o seu...
Cada um tem o seu rito, né? Agora, eu me sinto muito responsável e compromissada com a Umbanda de raiz do Pai Maneco.
E é o que vai, é o que vai continuar, né? É essa a linha que o Pai Maneco vai continuar seguindo.
Ah, com certeza. Outras coisas virão, outras coisas aparecerão em volta, ao redor, mas a gente vai estar continuando fazendo aquilo que a gente se propõe a fazer e aquilo que a gente aprendeu.
Porque você tem outra coisa que está aparecendo, vamos para outro assunto polêmico. É o trabalho de seres que a grande maioria chama de seres das estrelas, que não são, talvez, ou não se intitulem os caboclos, nem as crianças, nem os erês, enfim, mas que têm vindo trabalhar, e isso está se falando muito, né? Tem milhões de dizendo que eles, nessa transição planetária, que eles estão se abrindo para vir fazer esse trabalho, e que a Umbanda é o mais próximo, né, de trabalho que eles têm, que é o respeito à natureza, enfim. Como é que você vê isso?
Ah, eu, na verdade, eu faço até umas orações para os ETs. Eu sou muito, adoro ver programas, adoro ler, pesquiso. Acho que eles existem, acho que eles estão aí. Em 2021 foi o ano que mais eles apareceram, né? Estão mostrando a cara. E eu adoraria que eles viessem salvar esse planeta, dar um pouquinho de água pra gente, dar um pouquinho mais de oxigênio, porque se não forem eles, a gente tá ferrado, né? A nossa parte é só destruição, né? É dia a dia destruição, então eu conto com eles. Tem uma passagem minha, já com uns 18 anos, onde o pai Fernando me relatou que estava vendo um espírito de um extraterrestre. Ele, inclusive, explicou como ele era. Então, desde lá, eu já tenho essa mente aberta para os estrelários, seja esse o nome. Não sou conhecedora do assunto, eles ainda não estiveram no terreno. E tem a impressão que os caboclos e os índios não vão deixar eles entrar, porque é o espaço deles, né? Eles conquistaram esse espaço, eles têm esse espaço. Mas eu tenho certeza que algumas casas, outras casas, vão receber esses espíritos de coração aberto e que eles vão poder dar palpite aí nesse momento nosso. Esperar para ver.
Uma parceria, talvez, né?
Eu acho que tem louco para tudo, Márcia. Inclusive, né, para a gente ser tão positivo de dizer que eles, que os caboclos e os índios vão bloquear eles, né? Mas eu acho assim, que existem casas preparadas, né, e que estão se preparando para receber essas entidades, e eu realmente conto com elas.
Que lindo ouvir isso. Muito bonito mesmo. E por falar em casas preparadas e por falar em união, agora eu preciso falar muito desta gira de praia, Maria Lucília, porque...
Eu já tô com os comichão na barriga.
Porque, gente, desde que eu comecei esse programa, eu sempre falei aqui, falei, gente, eu tenho um sonho de fazer um girão aberto no lugar público, todo mundo junto, os terreiros tudo reunido. Aí vem a mãe Lucília e faz um negócio desse.
É, ontem a gente já teve uma primeira reunião em Gomas e se servir de amostra pra gira, vai ser um giraço. Porque ontem o encontro foi maravilhoso.
Uhum.
Foi muito forte, foi muito bacana. Bom, a minha ideia primeira é que eu tenho uma memória afetiva das giras de praia que existiam antigamente, que era um terreiro ao lado do outro, ali na Praia de Leste, tinha 1 quilômetro de terreiros.
Ai, que
um
lindo.
Do lado do outro, era na passagem do Ano Novo, isso.
Uhum.
E eu lembro da gente ir num terreiro e no outro, e passear, e aquilo era lindo.
Uhum.
E aí me deu vontade de fazer esse trabalho. Mas eu não contava com algumas coisas, assim, tipo microfone.
Ah.
As giras antigamente não tinham microfone, eram no gogó. Então os terreiros não interferia no outro.
Certo.
E podia ser 1 quilômetro. Hoje em dia não, você não tem ponto de luz para 1 quilômetro de gira.
Puxa, é verdade.
Não é?
Uhum.
É coisa que eu não contava. Mas começamos a conversar, os terreiros que se animaram a ficar juntos e participar desse trabalho. Alguns terreiros eu convidei, uns não me responderam, outros realmente me ignoraram.
Faz parte.
Mas estamos em 21 casas.
21 casas.
Né?
Uhum.
Vem terreiro de Londrina, vem terreiro de Cascavel, vem terreiro de Florianópolis.
Uhum.
É interessante que o terreiro de Londrina, do pai Rafael, ele nunca fez um trabalho de praia, porque está em Londrina, né?
Sim,
então,
é longe. Uhum.
Então,
vai ser lindo.
É uma coisa que a gente está trazendo para eles. E é isso. E aí eles quiseram fazer uma gira só. Né?
Coisa linda.
Então eu acho que vai ser bem bacana. E como eu penso assim, que não é uma gira pro dirigente, é uma gira de confraternização entre os médios. Então nós dirigentes não vamos aparecer como estrelas, não teremos ponto individual, não teremos destaque, estaremos todos incorporando juntos. E a gira é para confraternizar. Não é para ninguém ser maior, melhor, ou para ninguém aparecer mais. Quem vai ter que aparecer é a alegria e a união. É essa a nossa ideia. Junto com isso, estamos trazendo um trabalho do Lixo Zero.
Uhum.
Estamos com parceria com o pessoal da Aoca Ecoarte, com o pessoal responsável pelo litoral do Lixo Zero, e a ideia é a gente fazer um trabalho sem resíduo nenhum e de consciência, né? De conscientização de que a gente precisa da natureza para que a nossa religião continue firme, porque sem a natureza não tem Umbanda.
Não faz sentido, né? A gente cultuar a natureza e jogar um monte de lixo no mar. Vamos saudar Iemanjá, joga coisa, não, né? Dá, né?
É, o ano passado o que me deixou muito envergonhada foram as rolhas. A gente já faz um trabalho muito limpo, né?
Sim.
Você tava lá, você viu. A gente faz um trabalho muito limpo. Mas a gente esqueceu das rolhas.
Uhum.
Aí no dia seguinte eu fui para a praia, aquela praia cheia de cortiça com as rolhas. Então esse ano a gente vai ter um trabalho específico das rolhas, onde cada um estoura a rolha num local só para a gente poder juntar todas.
Uhum.
E é isso. E eu estou muito feliz com esse trabalho.
E como é que foi essa... Como é que vai ser isso? Vai ser um lugar só, porque a gira de praia é o círculo, né? A gente faz o círculo ali. Vai ser um imenso círculo?
Vai. Dependendo da maré, né? Porque se não for no círculo, será um retângulo.
Com água até aqui, a gente
se não
lá.
For no círculo, será um retângulo.
Um retângulo.
É. A gente vai ver com a polícia, uhum. o mapa da maré, a gente já deu uma pesquisada, já conversamos com ele, mas vamos pegar no dia para ver se a gente vai fazer redonda uhum. ou retangular. É, as engomas, os atabaques vão ficar todos por fora da corrente,
uhum.
em torno inteiro da corrente vai ter atabaque, porque cada casa vai levar sua engoma. É, as sambas vão ficar no palco, porque dali elas podem revezar para a gente ter ponto de todos os terrenos.
Uhum.
É, todos que quiserem vão poder colocar seus pontos cantados. E é isso aí, na verdade, é estar junto, estarmos na fé, estarmos cantando a mesma música, vibrando no mesmo tom, no mesmo mantra, para que a gente tenha bastante força, para que a gente saiba respeitar a natureza, né? Que a gente possa elevar nossos pensamentos, para que cada vez mais a gente esteja unido.
Você está ouvindo Sete Pontos.